Quando são 9h40, nós temos a satisfação de receber aqui o doutor Alexandre Gregório, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Cascavel. Doutor, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Benjamin, bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer poder conversar com vocês de novo.
A comissão está tendo muito trabalho ou não?
Bastante, né? Agora estamos atuando efetivamente aí. Inclusive participamos dos 3 debates que já aconteceram em Cascavel, né? De Cascavel, de Foz e de Toledo. A comissão tem uma tradição de poder contribuir com esses debates na questão do... A gente monta uma comissão para fazer análise do direito de resposta. Eventualmente, algum candidato que tenha feito pedido de direito de resposta, a comissão tem essa incumbência aí de fazer essa análise. Inclusive, até agradecer ao OAB de Toledo também, que enviou membros da comissão para poder participar juntamente quando do debate lá de Toledo. Então, ampliando, inclusive, aí a parceria com os colegas da região.
Algo diferente nessa eleição em relação à anterior, dentro da avaliação que o senhor poderia estar fazendo neste momento, o senhor que é especialista em direito eleitoral, já há muito tempo trabalhando nessa área?
O que tem sido diferente, Benjamin, é a questão do fundo eleitoral. Então, é uma preocupação, o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento com relação à inconstitucionalidade de um texto da lei ou à interpretação, conforme a Constituição, da lei que trata do fundo eleitoral. A grande novidade, que aí os advogados, os contadores estão tendo muita dor de cabeça para poder analisar esse repasse do fundo. Porque esse ano temos além do repasse geral, tem a cota para os negros, pardos e mulheres, né? Então são situações aí que precisa ter muito cuidado, né, para poder fazer o repasse de maneira adequada. E o outro ponto que é novidade, né, no repasse é de que o Supremo Tribunal Federal entendeu de que o repasse que vem por um partido, ele só pode utilizar esse recurso para pagamento de despesas com candidatos que estejam na coligação. E aí que vem o grande problema. Hoje a coligação só pode na majoritária. Não é permitido mais na proporcional. O nosso entender, o entender de todos lá atrás, antes da interpretação do Supremo Tribunal Federal, é de que quando viesse o repasse do fundo eleitoral para um partido que esteja na majoritária, candidato a prefeito, a vice coligado ali, ele poderia pagar despesas, por exemplo, dos vereadores dos mesmos partidos que estivessem coligados na majoritária. Uma questão até lógica. Porque a legislação trata de que não pode pagar despesa de partidos não coligados. Que seria aqueles candidatos a vereador, por exemplo, que não se coligaram na majoritária, o partido não se coligou na majoritária, mas por uma questão ideológica, enfim, do cenário local, decide apoiar o prefeito de uma outra coligação. Nesse caso, a lei veda pagar o recurso, as despesas desses candidatos a vereadores. Só que o Supremo entendeu mais. Por exemplo, se vem o partido X e o Y estão coligados na majoritária e vem o fundo do X, ele só pode pagar a despesa dos vereadores do partido X, não podendo pagar dos vereadores do partido Y, ainda que estejam coligados na majoritária. Então, essa foi uma surpresa. Essa que está trazendo muitas discussões até agora, porque agora começam a chegar esse fundo eleitoral, de como gastar, o cuidado que tem como gastar, a situação das cotas, se vem, tem situação, por exemplo, do candidato a prefeito e vice-prefeito que são pardos. E esse recurso, ele pode gastar com vereadores que não, brancos, mulheres? Então, existe muita dúvida, os candidatos têm que estar atentos, os partidos precisam ficar atentos, com esses detalhes, que isso pode acarretar um grande prejuízo aí para a campanha. É aquilo que a gente sempre fala. Muitas vezes se preocupa com o voto que tem que se preocupar, que o principal de tudo nessa campanha para os candidatos são os votos, mas não pode descuidar da parte burocrática, da parte contábil, da parte jurídica, que eventualmente pode anular tudo aquilo que foi feito na conquista de voto e ter lá uma cassação de registro, cassação de mandato depois se for eleito. Então tem que tomar bastante cuidado com esses detalhes.
Então esses recursos do fundo eleitoral estão chegando, estão sendo distribuídos já, é isso. E aí cada coligação, enfim, tem lá a equipe de advogados para poder fazer essa orientação.
Exatamente.
Então reforçando, se houver ali um desencontro, não é, ou uma aplicação indevida, um direcionamento indevido, isso pode culminar no quê, doutor? Vamos reforçar.
Olha, devolução desse valor, né? Pode ter as contas reprovadas. E como se trata de dinheiro público, olha para você ver, além claro, de eventualmente uma situação mais gravosa, mais grave, acabar tendo uma cassação do mandato, se caso tenha sido eleito, ou impugnação do mandato efetivamente. Só que assim, como se trata de dinheiro público, tem que tomar cuidado também por uma questão extra-eleitoral, que seria a questão de ato de improbidade administrativa. Uhum. Porque como hoje na campanha é a mesma coisa da administração pública. Talvez nem todos conheçam a fundo como funciona a administração pública nas questões de recursos, mas todo mundo tem uma noção de que existe um rigor, né? Tanto o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Poder Judiciário, cobra muito dos gestores, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, do uso devido dos recursos públicos. E na campanha é a mesma situação. Tá? Então, a gente tem visto aí em prestações de contas anteriores que já tem pedido de devolução de valores por pagamento indevido, contrata um cabo eleitoral que efetivamente não presta serviço, contrata um cabo eleitoral que é um parente, quero ajudar. Toma muito cuidado com esses detalhes. Ah, mas eu recebi uma doação de um amigo, que é dinheiro privado. A partir do momento, isso eu estou falando do fundo eleitoral, tem que tomar todos esses cuidados, mas com todo o dinheiro da campanha, todo o recurso da campanha. Porque a partir do momento que qualquer particular doa para uma campanha, quando esse dinheiro entra na campanha, entra na conta da campanha, se torna dinheiro público. Uhum. Quando eu dou, é meu, de origem, do meu trabalho e tudo mais, doei para a campanha, entrou na conta do candidato, ele se torna dinheiro público. Então, se sobrar esse dinheiro, não vai voltar para o Alexandre Gregório, esse dinheiro vai para a União, vai para os cofres da União. Terminou a campanha, sobrou lá R$1.000 da campanha, esse dinheiro não volta para os doadores, não pode ficar com o candidato. Esse tem que ser doado para o Tesouro Nacional. Então, tem que tomar muito cuidado com os recursos da campanha.
Mas, geralmente, não tem sobra. Dá um direcionamento ali para poder aplicar.
Dizem que falta. Normalmente falta, né? Mas, eventualmente, acaba sobrando lá, às vezes, R$2, R$3, R$5, um pouquinho. E, mesmo assim, tem que emitir a GR e fazer o pagamento para o Tesouro Nacional. Então, e cuidado com o gasto, tá? Então, é importante a questão dos cabos eleitorais, fazer o cadastro adequadamente, veículos que estão trabalhando na campanha, cuidado também com doação de pessoa jurídica, não pode doação de pessoa jurídica, isso é proibido. Ah, doutor, mas eu tenho um amigo que tem uma locadora de veículo, ele quer me ceder alguns carros para a campanha para eu poder fazer. Não pode. A pessoa jurídica não pode doar para a campanha. Eu posso locar carro da locadora, pagar? Pode. Isso não tem problema. Agora, eu receber doação de locação de veículos, é isso aí, eu não posso.
E de forma voluntária, a pessoa fala, não, eu vou ajudar na campanha, eu sou um colaborador.
É possível, Benjamin, mas só que assim, sempre muito, muito importante a gente fazer uma análise assim, ó, quem fiscaliza, tanto o Poder Judiciário, Ministério Público e os adversários que estão com advogados qualificados também fazendo toda essa análise, e ninguém é ingênuo. Uhum. Né? A gente sabe que existe voluntário, claro que existe, isso acontece. Agora, voluntário das 8 da manhã às 6 da tarde segurando bandeira na rua, é muito complicado ter esse tipo de voluntariado.
O ouvinte já mandou mensagem, não tem almoço de graça.
Não existe almoço grátis, o ouvinte está correto. Então, assim, as pessoas muitas vezes buscam ali um ganho extra, né? Uhum. Tem um pedido da campanha, é legítimo, é legal, é possível contratar, não tem problema. Agora, não dá para eu ter 2.000 cabos eleitorais voluntários na campanha. Isso aí, quem estiver pensando isso, planejando isso, cuidado, porque isso pode acarretar ali o caixa 2, né? Pode acarretar um abuso do poder econômico, porque eu tive um volume grandioso na campanha, e a hora que eu vou declarar a minha despesa de campanha, gastei R$5.000 com 200 cabos eleitorais. Não dá. Ah, eram todos voluntários. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá?
Nós temos aqui perguntas, o doutor já comentou a respeito, quem está fazendo essa pergunta aqui? O Elton. A coligação tem lá o candidato a prefeito e tem lá seus apoiadores, teoricamente, porque são partidos que fazem parte da coligação. E aí, aquele partido está mais simpático a outra candidatura. E aí ele recebe ajuda do outro candidato para poder trabalhar, não abertamente, mas de forma silenciosa. O que o doutor tem a dizer a respeito? Entendeu a dúvida do ouvinte?
Entendi. Aqui? Essas questões, elas são muito internas dos partidos. Qual que é a regra da legislação eleitoral? Por exemplo, se eu sou do partido Y, e o Zé Roberto é do partido X, e eu pretendo apoiá-lo, mas nós não estamos coligados, eu não posso dar esse apoio lá no programa eleitoral gratuito. Uhum. Isso tem a regra, se eu fizer, vai gerar multa.
E nem no Santinho, nem no material.
Já no Santinho, se cada candidato efetuar o pagamento dele sem despesa do fundo eleitoral, daqueles que não são coligados, não teria problema. É aquela situação que eu disse no início.
Ah, então pode.
Pode, em tese não teria problema, tá? E, o que eu não posso é participar do programa eleitoral. Eu acho que eu posso dar esse exemplo, que aconteceu agora com o presidente Bolsonaro que veio à região. Esse presidente Bolsonaro esteve na região. E aí muitas pessoas tiraram fotos, candidatos, inclusive, e aí chegou até mim alguns questionamentos. Olha, o candidato de uma coligação, que não é do mesmo partido do Bolsonaro, está publicando fotografia. E ainda brincava com eles assim, a única possibilidade que tem é você fazer uma reclamação para o PL Nacional e o PL expulsar o Bolsonaro do partido. Porque com relação à campanha propriamente dita, não tem problema. Se a foto for verdadeira, se for verídica, se aquilo aconteceu de verdade, se não foi uma montagem indevida, sem as devidas autorizações, e aí dá problema. Agora, quando se tira uma foto, ainda mais com pessoas públicas dessa forma, né, existem políticos aí de renomes nacionais que têm notificado alguns candidatos para que não tenha apoio dele. Sabe? Isso já aconteceu, de notificar o candidato, olha, você não pode utilizar o meu nome como teu apoiador, não pode usar meu nome no material, porque aí na cidade eu decidi ficar neutro. Então é uma questão muito pessoal desse apoiador. Mas a pergunta do ouvinte, se o candidato que está apoiando ali no Santinho, ele efetivamente pagar o material, em tese não teria maiores problemas, tá?
Tem várias perguntas aqui, na medida do possível a gente vai colocando para o doutor Alexandre Gregório, presidente da Comissão de Direito Eleitoral do OAB Cascavel, sobre assédio eleitoral. O assédio eleitoral no local de trabalho, isso não pode, né, doutor?
Isso os tribunais já têm reconhecido desde 2022, e agora o Ministério Público do Trabalho também lançou uma campanha nacional contra esse tipo de assédio no trabalho. Então é outro ponto que precisam ficar atentos, né? Porque tem essa fiscalização, se houver denúncia nesse sentido, é possível aí de punição.
Tem um ouvinte que ele pediu para não ser identificado, aí a gente respeita. Se o ouvinte quiser mandar a pergunta aqui, pode ser, né, doutor?
Claro,
ele não quiser
claro.
Se identificar, não tem problema. Ele diz o seguinte, já estou sabendo em relação à cota para mulheres, a cota candidata laranja. Bom, aí fica difícil, ele tem que, de repente, fazer esse encaminhamento. E é depois, se ele imagina hoje, ou se ele está tendo essa certeza, ele vai fazer depois da eleição algum encaminhamento?
Ele já pode fazer um encaminhamento para o Ministério Público Eleitoral, né? Que essa é uma questão ali que ele vai demandar investigação para poder apurar. E também é um ponto aí que os partidos, as coligações precisam ficar atentas, né? Porque já tem precedentes aí bem consolidados de que havendo comprovação e o TSE estabeleceu critérios objetivos. Então já não cabe muito mais interpretação. Se não cumpriu esses critérios objetivos ali, por exemplo, de não ter propaganda, não ter gasto de campanha e a votação ser ínfima também, ali pode caracterizar que houve uma fraude na cota de gênero. E aí o problema é para toda a chapa. Por isso que é importante todos participarem dessa fiscalização, porque caça a chapa, não caça a candidata, não é um prejuízo para o partido, mas para aqueles vereadores que eventualmente forem eleitos.
Agora, o fato de ter uma baixa votação, isso não implica, é isso, doutor?
Por exatamente.
Exemplo, de repente não uma candidata, mas digamos que a candidata não seja, não tenha tantos votos, tenha lá 5 votos, 10 votos, isso por si só não caracteriza
si
alguma irregularidade.
Não. Exatamente. O que o tribunal vai analisar é se houve campanha efetivamente, se teve gasto de campanha. E eles têm utilizado muito de fiscalização através das redes sociais. Por exemplo, tem uma candidata que fez lá 5 votos. Você vai na rede social dela, não tem uma propaganda, não gastou nada na campanha, você não vê material dela para tudo. Então, ou seja, teve ali só para cumprir a cota. Agora, se efetivamente teve gasto de campanha, participou, teve lá a sua material, o voto é uma consequência que nem sempre. Né? Nem todos vão conseguir, até porque não tem vaga para todo mundo, então vão entrar só 21 e aí não tem possibilidade de todos serem eleitos. Mas assim, tem que haver a campanha efetivamente, né?
Oi, Elaine, aqui, preconceito com as mulheres. Já vi homens fazerem um voto, dois votos e ninguém falou nada. Isso acontece também do outro lado, é isso, doutor?
Não. A questão do homem, se fizer um voto, só dois votos, não teria maiores problemas. Uhum. Mas aí é uma questão de uma política também.
Mas pode ter também laranja nesse processo envolvendo o homem, porque daí ele também não fez campanha, ouvido, quer dizer, de repente não fez campanha, tudo isso que o doutor relacionou aí, relatou, e fez poucos votos, então isso vai se caracterizar também alguma coisa.
Não.
Não?
relacionado ao gênero masculino não tem problema. Então, se não teve campanha, se ele fez um ou dois votos, não vai acarretar nenhum tipo de problema. A preocupação é apenas com a cota feminina. Essa aí precisa tomar bastante cuidado. Agora, o homem não tem problema.
Oh, interessante. Aí, as mulheres aqui não gostaram muito dessa ideia, viu, doutor? Ivete, obrigado também por nos acompanhar. Fake News está aqui. Quem está fazendo essa pergunta? Vamos clicar aqui para ver o certinho nome para... Quem não quiser se identificar, diz no texto que não quer se identificar. Não quer ser identificado, a gente preserva aqui o nome. É o Maicon. O Maicon está dizendo o seguinte: fake news. Eu tenho visto muitas notícias falsas, mentirosas. Isso não dá em nada?
Não, dá sim, Maicon. E possivelmente... essas questões ficam muito no âmbito judicial. Possivelmente as coligações estão representando, estão buscando apuração pelo Poder Judiciário, e é possível aplicar multa, né? É possível, se for uma notícia falsa, o deepfake, que o pessoal se utiliza dessa terminologia, pode caracterizar crime eleitoral, inclusive a pessoa responder criminalmente. Nessas eleições que nós atuamos efetivamente também em campanhas eleitorais, nós já vimos o Poder Judiciário quebrar sigilo, determinar a Meta, né, que é a dona do Instagram, do Facebook, para enviar informações e administrador de perfis serem identificados. Então, são identificados, é possível daí punição tanto de multa como até criminalmente, conforme for o caso.
Rafael, sou motorista de aplicativo, não tenho problema de me identificar. Eu posso colocar material adesivo no meu carro e no dia da eleição eu posso fazer o transporte?
Olha, o transporte de eleitor é proibido.
Né? É o transporte, isso é normal.
Se ele tiver lá pelo aplicativo trabalhando, não teria maiores problemas, tá? O que a legislação veda são as situações de permissionários. Táxi, por exemplo, não pode pôr material. Isso vai depender muito da localidade onde ele está, porque tem municípios que criaram algumas leis com relação às questões dos aplicativos, dependendo aí de uma permissão do município. Se onde ele trabalha tem a necessidade de ter a permissão do município, aí ele não pode usar material. Agora, se o município dá a ampla liberdade para atuar, é um veículo particular, ele pode fazer a sua manifestação individual sem maiores problemas.
Em Cascavel, o senhor tem conhecimento?
Eu não lembro se Cascavel tem lei autorizando a permissão, mas se eles necessitam de uma permissão do município para trabalhar como motorista de aplicativo, aí eles estão vedados de utilizar material de campanha nos veículos.
Certo. E para ficar claro, no dia lá, se alguém dentro do sistema normal é chamado, ele não sabe quem é, ele leva. Agora,
isso.
Direcionar alguém para levar...
Se ele for contratado por algum candidato ou coligação para fazer transporte de eleitores, é ilegal. Se ele for pego no dia da eleição, ele vai ficar retido num local ali, na Justiça Eleitoral vai determinar, vai sair no final do dia, mas vai responder um processo criminal ali por transporte de eleitores, o que é proibido.